A partir de agora, passamos a apresentar pela Cultura FM, o programa Apostando no Semiárido, valorizando a vida e a cultura no sertão. Um programa voltado para você, homem e mulher do campo, todos os domingos, das 6 às 6h30 da manhã, Apostando no Semiárido, uma realização do Centro de Educação Comunitária Rural, SECOR, Serra Talhada.
Olá, bom dia para você, agricultor e agricultora, que está aí ligadinho no nosso Apostando no Semiárido.
É um dia maravilhoso para todos vocês, né, que estão acordando agora e que está se ligando no nosso programa.
Pois é, Didi, um domingo que promete, né, cheio de energia, os pensamentos positivos, que a gente faz dele o melhor do mundo, basta querer e acreditar.
Pois é, e para que esse dia maravilhoso fique aí mais suculento, Kátia, vamos começar ouvindo Girassol, né, de Alceu Valença.
Apostando no semiárido, valorizando a vida e a cultura no sertão.
Girassol nos teus cabelos, batom verde. Teus cabelos, batom vermelho, girassol, oh morena, flor do desejo, ai teu cheiro em meu lençol. Desço pra rua, sinto saudade, gata selvagem, sou caçador.
Como brasa.
Municípios já podem negociar cursos e vagas para Pronatec Brasil Sem Miséria.
As prefeituras já podem começar a planejar e negociar os cursos e vagas que serão oferecidos em 2014, né, por meio do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego Pronatec ao público do Brasil Sem Miséria. Para isto, é necessário que os interlocutores municipais entrem em contato com as instituições que oferecem os cursos dos sistemas S, né, que é o SENAC, SENAI, SENAT e SENAR, institutos federais e rede estadual de ensino para agendar as reuniões de negociar e pactuação, de negociação e pactuação, né?
Pois é. É IPVA grátis para agricultores e agricultoras, né? Uma conquista do grito da terra.
Pois é, Didi, uma grande conquista, mas assim, ao mesmo tempo me preocupa essa facilidade de todo mundo ter motos, de poder comprar sua moto e, assim, cada vez mais aumentando o número de acidentes, né, envolvendo aí os motociclistas. Bom, acaba de entrar em vigor uma conquista do quarto grito da terra Pernambuco que isenta os agricultores e agricultoras do programa do primeiro ano do imposto sobre a propriedade dos veículos automotivos e IPVA de motos, né, com até 150 cilindradas, formalizada por meio de uma lei estadual aprovada pela Assembleia Legislativa. A isenção só é válida para cidades fora do Grande Recife, né? Então, os agricultores e agricultoras que adquirirem um veículo em dezembro deste ano terá desconto do IPVA somente proporcional a novembro e dezembro. Se ele esperar para comprar o veículo até janeiro, será isento do imposto este ano, né? Em todo o ano, aliás, de 2014. É uma notícia boa, mas que ao mesmo tempo deve preocupar, né? Principalmente aí aos setores de saúde dos municípios, né? Porque enquanto você compra moto aí, nem sempre você é capacitado ou está capacitado, independente de ter habilitação ou não, porque isso não quer dizer nada.
Pois é, né? eu não tenho assim, essa informação com precisão, mas acredito que a nossa região tem aumentado aí o índice de acidentes, né?
Envolvendo, é verdade. Moto, principalmente porque as pessoas não têm essa responsabilidade, né? Infelizmente, assim, talvez até por falta de opção de alguma atividade, de programa, né? Para que você saia cultural mesmo, uma outra opção não. Então, a opção que tem o quê? Você beber no final de semana e você pega, bebe e ainda sai conduzindo a moto. O que é que acontece? Você está sendo responsável consigo e com o outro que às vezes está andando de forma correta, mas acaba se envolvendo em acidentes e provavelmente será vítima.
Pois é, e aí não significa dizer que você tem que ter habilitação ou não. Se bebeu, está correndo um sério risco, né, de causar esse acidente.
É verdade. Então é bom refletir sobre isso.
Beber
é
uma não dirija. É verdade. Não dirija. Mesmo que tenha habilitação, mas se beber, não dirija. É parte dos brasileiros desconhece alimentos com alto teor de sal.
Pois é, também uma outra notícia aí que... Eu já fui vítima aí desses picos de pressão, né? E comecei a tirar o sal da minha vida, mas vamos ver aqui essa matéria para você ver que são os dados assustadores. Ó. Mesmo com uma intensa publicidade nos meios de comunicação e nos próprios consultórios médicos, muitas pessoas desconhecem os perigos que o consumo excessivo de sal pode causar à saúde, né? Outras, por sua vez, sabem dos riscos à saúde, mas ignoram os alimentos que têm alto valor de sal ou sódio, como os embutidos, presuntos, mortadela, né, e mortadela de frango, macarrão, aquele instantâneo, e maionese, por exemplo, né? A tabela da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, ela mostra que o queijo parmesão ralado, tão utilizado pelas famílias brasileiras nas macarronadas de fim de semana, daquelas que reúne a família
toda.
Quem
não gosta, né?
Pois é. Lidera os alimentos com maior teor de sal em sua composição. O Ministério da Saúde e a Associação Brasileira das Indústrias de Alimentação assinaram o quarto acordo para diminuir a quantidade do sal nos produtos que vão à mesa dos brasileiros. Isso porque, Didi, olha, o médico, o cardiologista, né, o Geniberto Paiva Campos, ele disse que o sal é o grande responsável por problemas como o infarto, a diabetes e a hipertensão. Que a hipertensão
se tornou aí, né?
É exatamente, entendeu? É difícil diagnóstico, né? Nem todo mundo se preocupa com isso. Sente os sintomas, mas às vezes não sabe que está com hipertensão. Que se tornou aí o problema de saúde pública. O excesso de sal é ruim, diz ele. Traz problemas para o coração, para os rins e eleva a pressão arterial. Está diretamente ligado às causas de infarto. Destacou aí o cardiologista. Então vamos tomar cuidado para você que gosta daquele salzinho. É o sal no ovo, né? Se você já tá aí frigindo os ovos, no frigir dos ovos, né, Didi? Com a margarina,
já tem sal, né?
Já tem sal, então evita o sal. Vai comer a batatinha frita, não coloca sal, não. Não precisa
isso. Pois é, até porque, Kátia, o sal cru, ele é muito mais prejudicial, né?
Exatamente. Rapaz, tem mulheres que comem a manga verde com sal. É brincadeira aí. Então, tamarim com sal. É, tudo bem que isso também faz parte da nossa criação, né? A gente, os mais velhos, sempre gostaram de muito sal. Mas a gente já está em outra era, em outra época,
né?
São
as
informações,
velhos,
como a própria matéria diz, assim, está sendo divulgado nos meios de comunicação, alertando a população para acordar e ter essa consciência. Vamos tirar esse sal, esse excesso de sal, ou até mesmo eliminar o sal.
É até porque os mais velhos consumiam o sal dessa forma, mas eles não tinham tantos embutidos, tantos enlatados, igual a gente consome
verdade,
hoje, né?
É verdade.
Hoje, qualquer que você vai no supermercado, encontra uma feijoada enlatada, faz a macarronada.
Tudo enlatado, tudo enlatado.
Todos os ingredientes,
né,
que são enlatados, é gostoso, mas é muito prejudicial.
É,
né,
verdade.
A gente só trouxe coisas ruins aqui, né? Doenças.
É pra refletir, né, Didi? É pra refletir, né? Porque são coisas que os agricultores, principalmente os agricultores e agricultoras que estão nos ouvindo, né, para ter essa consciência, o que é que está acontecendo no mundo, né, e o que é que você que está nos ouvindo pode começar a refletir sobre algumas atitudes, né? Por exemplo, você vai querer comprar uma moto, sim, mas não é só a facilidade do IPVA. É bom? É. Mas você não pode dizer, ai, que bom que agora eu vou ter. Sim, mas você precisa ter consciência de como conduzir a moto. Você que está também que consome muito sal, vamos parar, porque não adianta você estar aí ganhando o remédio do governo, né, para poder não ter a pressão alta, chega o final de semana
e enche a cara,
toma aí umas duas goladas de pitu junto com aquela cordona salgada e tudo mais, poxa,
ou a manga mesmo, né?
Então, aí não vai ter o limãozinho, né, para tomar aquela dosinha, aí não tem como.
Pois é, na verdade a gente chama a atenção dessas pessoas para que quando você se acordar não seja tarde, né?
É verdade.
Porque senão você vai se tornar dependente de alguns remédios para poder controlar a pressão.
É.
E para você que vai comprar sua motocicleta, passa primeiro na autoescola, né? Tem habilitação, que aí quando você passa por uma autoescola você já tem aí uma noção, né, noções básicas, e que a prática do dia a dia vai fazer aí a diferença. Mas aí, para nós animar esse programa, né,
vamos lá,
informações,
então.
Vamos animar.
Coisa boa agora.
Coisa boa. Vamos ouvir a música aí, Fungadinho, né, dos Três do Nordeste.
Apostando no semiárido.
Apostando no semiárido.
Se forró a gente dança agarradinho a gente faz um carinho. Se a morena sai, a tela levanta, quando balança a gente faz um fungadinho. Se forró a gente dança agarradinho a gente faz um carinho. Se a morena sai, a tela levanta, quando balança a gente faz um fungadinho.
Sabia, hoje, 10 de novembro, comemora-se o dia do trigo, né? O trigo começou a ser cultivado por volta de 100 mil anos antes de Cristo, em uma região conhecida como Crescente Fértil, que hoje iria do Egito ao Iraque, entendendo-se pelo mar Mediterrâneo. Foi quando nasceu a agricultura. Naquela época, os grãos de trigo...
Pois é, Didi, eu vou só interromper aí para dar ênfase, né? Que a agricultura partiu daí.
Partiu daí.
A partir do trigo.
Os grãos de trigo eram degustados pelos povos antigos numa espécie de papa, né? E aí, quem era misturado com peixe, na verdade, com castanhas, frutas e água. Era uma receita bem simples, né?
É,
e não
verdade.
Levava sal, tá vendo?
Não tinha sal. Sem sal.
E aí, por volta de 4 mil anos... 4.000 anos antes de Cristo, os egípcios observaram o processo de fermentação de uma massa, né, feita de farinha de trigo, e assim nasceu o verdadeiro pão. Os primeiros biscoitos, né, também apareceram no Egito, e as receitas eram a base de trigo, água e mel. E os confeiteiros moldavam ali figuras de seres humanos e animais para ofertar às divindades.
Pois é, Lili. Então, eu não vou dizer, eu não vou mentir, eu sou fã de um pão gostoso, quentinho na hora, Ave Maria do céu. Tudo que é de trigo, o bolo é bom, o macarrão é bom, tudo é bom.
Exatamente, tudo na medidinha certa é bom.
É, né? Verdade.
Se for demais, engorda, viu?
Tem muito sal. Pois é, você sabia que hoje é o último dia da 15ª festa de Nossa Senhora dos Prazeres. A comunidade do Sítio Prazeres, juntamente com o padre Ademar de Lucema, tem a honra de convidar você e toda a sua família para juntos, né, nos voltarmos, né, para voltar, no caso, ao mistério da nossa fé, conduzidos pelos prazeres da Virgem Maria, e participar da festa em honra e louvor à nossa padroeira, né,
Os padrinhos, né?
Comissões organizadoras e toda a comunidade. Vai ter às 7 horas da noite a celebração aí eucarística.
E, né, o presidente da celebração é o padre, né?
Pois é. Vai ter animação, né? A animação. É a liturgia da comunidade. O convite está feito para você que aí é devoto da santa, né? Da padroeira, está convidado.
Para fortalecer aí a sua fé, né?
É verdade. Que não falta no sertanejo.
Exatamente. E você sabia?
Pois é. Sabe que?
Manda
Didi, eu tô doente. Você que tá ouvindo já percebeu aí que eu tomei a minha voz da minha fonha. Mas tem uma coisa muito bacana que se vende e que a gente tem e pode oferecer de forma bem natural e que nem todo mundo sabe onde é que encontra, nem todo mundo sabe onde é que tem e nem qual é o certo. Na realidade, quando é que você descobre que o mel, ele é falso ou ele é verdadeiro?
Se você quer comprar um mel verdadeiro, aí você procura a gente lá no Secó, né? Mel do Sertão.
É verdade. Mas você sabe dizer quando é que o mel é verdadeiro, o mel é falso? Tem alguma...
Eu sei que o mel é verdadeiro quando é produzido pelas abelhas dos agricultores que a gente acompanha, viu?
É, né?
E aí esse mel, ele vem de Flores, Triunfo, Belmonte, Mirandiba, Santa Cruz da Baixa Verde, né? Mas a região hoje que consegue produzir mais mel aqui é São José do Belmonte. E aí a Associação dos Apicultores do Sertão Central tem o prazer de informar, né, que tem mel de qualidade e vendem a garrafinha lá com 700 ml por apenas R$10.
R$10, né? R$10, e o Secó, né, fica aberto de 8 da manhã às 4 da tarde, né, Didi?
E aí, se você...
Pode ligar também para encomendar
ligar,
o mel, né?
Exatamente. Se você tá gripado igual Kátia, igual Laílson aqui do som,
é,
compra o mel, pô. Agora tem que comprar e usar, né? Comprar e usar para poder...
É verdade.
A garrafinha, né, com 700 ml, custa apenas R$10 e você encontra na sede do Secó, na rua Comandante Superior, 1349.
Mas, Didi, olha, não só o mel, né, é bom, mas também tem as verduras frescas, né, saudáveis aí.
Exatamente. E se você quer comprar produtos de qualidade, né, verduras, legumes, aí você procura as feiras agroecológicas, né, que em Serra Talhada acontece todos os sábados, das 6 às 11 horas da manhã, na Praça Sérgio Magalhães, né? E em Santa Cruz da Baixa Verde, acontece nas segundas-feiras, das 6h30 às 11 horas da manhã, ao lado da Igreja da Matriz. E aí você... indo na feira agroecológica, tanto de Serra Talhada no sábado, quanto na de Santa Cruz da Baixa Verde na segunda-feira, você vai encontrar frutas, legumes, derivados aí de
tudo,
frango, né?
Tudo que é bom, né? Você Exatamente. Vai comprar saúde, como dizem os agricultores
você
e agricultoras.
Você vai levar saúde para sua casa.
É verdade. Bom, e a gente teve lá no... participou do terceiro encontro nacional de agricultores e agricultoras experimentadoras que aconteceu esse ano em Campina Grande. E lá eu conversava com dona Valdenice, da comunidade quilombola de Chapada, município de Jacobina, estado do Piauí. Ela que estava lá com a barraquinha dela vendendo vários produtos, né, os remédios aí, feitos de forma natural, e que inclusive também comprei alguns para mim. E ela vai ensinar pra gente como é que você pode preparar um remédio para quem sofre de sinusite. Aliás, ela dá duas dicas, né? Então, para você que sofre de sinusite, como é o meu caso também, fica aí atento para essa receita.
Da sinusite, eu tenho dois tipos de remédio. Eu tenho esse xiripine pequenininho, né? Que aí você vai levando. Para sinusite, a gente pega álcool e conserva dentro do álcool. Folha de eucalipto dentro do álcool. Umas casquinhas de banana de cheiro. umas folhinhas de manjericão, um pouquinho de cravo da Índia e também o arcanfô, uma pedrinha de arcanfô. Coloca todos juntos. E depois pode deixar conservar e depois pode usar. Não bebe, usa como inalação. Pronto?
Como é que usa?
Só usa, põe na mão e ó, faz a inalação no nariz, não bebe. Aí tem outro aqui que a pessoa pode beber. Ele é pra sinusite, é pra bronquite, pode servir pra gripe também. É o carro santo. O carro santo, eu preparo ele, ele é uma tipo uma vela, de espinho. Então eu preparo o carro santo com folha de eucalipto e uma casquinha de brancheiro, pra melhor ficar, porque todos são bons pra sinusite. O carro santo, você cozinha, põe três pezinhos, não são pezão grande, né? Pra fazer um litro. Se for pra fazer só um pouquinho, tem que ser um pezinho ou menos. Mas para fazer um litro, você vai preparar três pés e cozinhar numa panela. Depois de cozinhar, com 2 litros d'água ou mais, depois você coloca açúcar e apura. Você vê como está apurado o açúcar. E está pronto para servir.
É o carro santo, hein, Didi?
É, e no próximo domingo, né, você vai aprender aí a fazer doce de caju. Essa receita, ela vem de longe, vem lá do Ceará.
Pois é, a Rosimeire, né? Rosimeire que vai ensinar pra gente.
Exatamente. Então, não perca o nosso programa aí no próximo domingo pra você aprender a fazer o doce de caju do jeito que Dona Rosimeire faz.
Apostando no semiárido.
Apostando no semiárido.
Parabéns pra você. Parabéns.
Parabéns pra você. E esse mês promete, Didi. São vários aniversariantes, inclusive os nossos companheiros de lá do SECOM.
Pois é, Josué Souza Moreno, né, no último dia 6, esteve aí completando mais uma primavera. E hoje,
o meu poeta do coração.
Hoje ele tá disponibilizando lá a casa.
Não,
dele.
Tá convidando todo mundo, né? Daqui a pouco a gente vai pra lá.
É, agora eu acho que esse bode vai estar disponível principalmente pra quem levar o presente, né? Ou não?
Não precisa,
segundo
não.
Segundo ele no convite, o ingresso tá aberto. É, daqui a pouco a gente vai estar lá mais, Josué, comendo aí um bode e comemorando mais uma primavera. Josué, parabéns, um abraço, boa sorte. É que essa primavera seja aí apenas o alicerce para muitos e muitos anos.
É verdade. Esse mês também completa um ano a Tatiana, né, e o Alessio. E a gente aproveita também, claro, para parabenizar todos os aniversariantes do mês, a você que está aí nos ouvindo, que também, né, está mudando aí mais uma data, completando mais um aninho de vida. Nossos parabéns, que Deus abençoe a todos vocês, que nunca nos falte saúde, paz, amor, harmonia familiar, que isso é muito importante. E para homenagear aos aniversariantes, a gente oferece, Didi?
Vamos oferecer uma música, só que antes eu queria citar o nome de uma pessoa aqui que disse que é ouvinte cerrado no nosso programa.
Eita, que coisa boa.
E aí a gente aproveita e oferece a música pra ele também.
Claro.
Pra seu Raimundo, conhecido como Mundinho de Zaquiel.
Eita, seu Mundinho, um beijo no zóio, bem bonitinho.
Mundinho, lá no sítio São Domingos, em Santa Cruz da Baixa Verde. Ele mandou um recado, disse, eu sou ouvinte do programa, viu?
Que coisa boa. Né?
Então, pra Mundinho e pra todos os aniversariantes de um mês, vamos ouvir aí com bonde do Brasil, tudo passa, né?
Apostando no semiárido.
Mais um sucesso novo! Pra quem tá apaixonado, tudo passa! I'm
Apostando no semiárido. Agenda da semana.
Pois é, olha, no último dia 5 aí aconteceu a oficina de sabão na comunidade Carrapato, no município de Santa Cruz da Baixa Verde, na residência da senhora Severina. O curso, ele reuniu cerca de 25 participantes. A oficina do sabão, aproveitando aí os restos de óleo de cozinha, tem como principal objetivo, quem explicou isso aí foi Alda Balbino, né, técnica lá do SECOR, não descartar no meio ambiente, considerando os graves danos ambientais, né, que este, claro, o óleo causa bem, como é uma forma destes economizarem no bolso, pois não haverá necessidade de comprar o sabão. Então você aí vai armazenando o óleo de cozinha que você não utiliza mais e ainda reaproveita o óleo, né? Economizando no bolso, porque você não precisa mais comprar mais sabão e consequentemente aí preservando a natureza e o meio ambiente.
Aproveita o óleo que seria descartado no meio ambiente.
Exatamente,
né?
No fim todo mundo sai ganhando. E aí, tiveram algumas pessoas que participaram e a gente vai ouvir agora. E uma delas, a primeira é a Edivânia, né, que mora em Jatiúca. Vamos ouvir o que ela achou do curso.
Meu nome é Edivânia de Santa Lima, moro em Jatiúca, pertenço à Associação do Carrapato. E a importância desse curso para mim, sabão líquido, foi muito importante porque, além da gente aprender, a gente nunca sabe demais. E é sempre bom aprender cada vez mais e mais ainda. Às vezes a gente acha que sabe tudo e não sabe nem a metade. E vai economizar no meu bolso, no bolso de quem participou. E espero que muita gente participe desse curso, que ele é muito bom.
Temos ainda a Dona Francisca, né, que participou do curso e achou muito interessante.
Francisca Aguinaldo Furtado. Eu sou de Jatiúca, faço parte daqui do Carrapato, da comunidade. Sou agricultora. Terminei de fazer agora o curso de sabão líquido, que é muito importante. O SECOV é um pessoal muito legal, ensinou pra gente. O curso de sabão líquido é para aproveitar o resto de óleo, que não pode jogar fora, para não poluir o ambiente. Economizar as coisas, para ensinar mais o povo, as pessoas que não sabem, e mais e mais.
E aí, na última sexta-feira, dia 8, né, a gente teve o prazer de receber o pessoal que veio de Teixeira, na Paraíba. Isso é mais uma ação do P1 Mais 2, né, programa Uma Terra e Duas Águas. Esse pessoal, Kátia, na verdade eles vieram cumprindo aí uma agenda de intercâmbios interestadual e visitar a área de Dona Xanda. E aí eu quero agradecer a Dona Xanda pela recepção, né? Ela sempre de braços abertos recebe aí os agricultores, mostra a sua experiência, divulga a sua experiência. E aí quero parabenizar, né, a Dona Xanda e dizer ao pessoal tanto de Teixeira como das outras regiões que estamos aqui, apesar da seca, né, mas temos algumas coisas para mostrar e que estamos aqui abertos a receber esses intercâmbios, viu? Ficamos por aqui com o nosso Apostando no Semiárido, prometendo voltar aí no próximo domingo, se Deus quiser. Para vocês, um bom domingo, um abraço e até lá.
Um beijo no coração de vocês, até o próximo domingo e a gente vai encerrar ouvindo Santana cantando Meu Cenário.
Uma morena, eu quase morro, belo dia. Ainda me lembro do cenário de amor. Um lampião aceso, um guarda-roupa escancarado, um vestidinho amassado debaixo de um batom. Um copo de cerveja e uma viola na parede. E uma rede convidando a balançar. No cantinho da cama, um rádio a meio volume. Um cheiro de amor e de perfume pelo ar. Numa esteira, o meu sapato pisando o sapato dela. Em cima da cadeira, aquela minha.
Você acabou de ouvir.
Acabou de ouvir.
O programa Apostando no Semiárido, valorizando a vida e a cultura no sertão. Uma realização do Centro de Educação Comunitária Rural, SECOR, Serra Talhada.